Deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Hoje também temos uma agenda relativamente rápida, o que é bom. Duas questões. A primeira, eu ia já aos assuntos da agenda para arrumarmos isto e depois, se houvesse alguma questão nos outros assuntos, aproveitaríamos para falar. Ponto 1, apreciação e votação das atas, 67, 68, 69, 71, 72 e 73. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre a questão das atas. Faz favor, senhor.
É só deixar aqui um testemunho de saudade em relação a uma grande figura da bancada de PSD, o senhor Presidente Emérito Manuel Filipe Correia de Jesus, que na apreciação das atas foi sempre de um rigor e de um cuidado verdadeiramente enternecedor que me fazem falta a mim no plano estritamente pessoal. Isto não vincula ao meu partido, vincula-me a mim pessoalmente. E, portanto, peço ao Sr. Presidente, quando estiver com ele, que lhe transmita esta imensa saudade do Sr. Presidente Emérito desta Comissão, Manuel Filipe Correia de Jesus, apesar de ser um adversário político, é um amigo pessoal. Muito obrigado. Desculpe esta
obrigado, Sr. Deputado. Não só transmitirei, como tenho todo o gosto em ouvir, as suas palavras. Não sei se há mais alguma... Portanto, sobre as atas estamos de acordo. Ponto número 2. Eu tenho um pedido do Partido Comunista por escrito, e obviamente essa matéria é uma matéria que depende agora também da colaboração ou não do Partido Socialista, no sentido de ser adiada a discussão deste projeto de lei, uma vez que eles entendem que deveria ser solicitadas, produzidas algumas audições, nomeadamente à Associação Nacional Nadadores Salvadores. Enfim, não me cabe a mim intermeter na questão dos trabalhos. Confesso que a resposta que dei na altura foi que tomaríamos em devida consideração as preocupações do Sr. Deputado Jorge Machado, até porque ele tem sido sempre colaborante em todas as questões. Julgo que ele hoje não pode cá estar connosco. E, portanto, aquilo que eu pergunto aos Srs. Deputados, se têm alguma coisa a opor relativamente a isto, se querem aproveitar esta solicitação do deputado Jorge Machado para ouvir a Federação Portuguesa, a Federação Portuguesa Nadadores Salvadores, e se entendem que deve ser feita qualquer alteração complementar. Julgo, vi alguns, e permitam-me estar aqui num ambiente bastante informal e poder fazê-lo também nesta vontade com que estamos, que o PSD também queria fazer uma qualquer proposta de alteração. Pelo menos vi isso veiculado pelo ex-ministro da Defesa sobre a questão das associações humanitárias de bombeiros poderem também concorrer. Parece que há um monopólio disso, mas eu julgo que o deputado Firmino Pereira esteve nos bombeiros de Valadares, não é? Em que foi suscitada essa matéria pelos bombeiros de Valadares. No fundo é isso. Sr. Deputado, por favor. Sr. Presidente, mas também, desculpa que tinhas a palavra, mas...
Não há propósito, podemos inverter, não tem problema nenhum. Obrigado. Sr. Presidente, estou a dizer o seguinte, em relação ao pedido de adiamento, enfim, de audição, nós não temos nada a opor a isso, obviamente, se essa é a questão. Há aqui duas ou três questões que talvez valesse a pena refletirmos sobre elas. Primeiro é que este diploma não está apenas em análise nesta comissão, está em análise em mais duas comissões, Trabalho e Cultura e Desporto, Juventude e Desporto. Bom, aliás, foi daí que veio esta alteração proposta pelo Partido Socialista. Já depois deste processo todo, e antes ainda dessa ida de um grupo de elementos desta casa do PSD e de vários partidos, obviamente também do Partido Socialista, a Valadares, eu recebi cá, juntamente com o deputado António Cardoso e em nome do PS, a pedido da direção, o senhor Presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários de Valadares, e uma comitiva, que veio com ele, o comandante e mais umas pessoas, que nos deixou uma exposição. Penso que ele terá sido recebido eventualmente por outros grupos parlamentares, porque imediatamente após essa audição eu verifiquei que o PAN fez uma pergunta ao Governo, precisamente no mesmo sentido, o PAN tem uma pergunta feita nesse sentido, porque é que as associações de bombeiros não estão, e eu próprio e o deputado António Cardoso, na altura, e eu até pelas responsabilidades que já tive nessa área com os bombeiros, também achei que de facto era um bocadinho restritiva esta coisa de ficar só para os nadadores. Se os bombeiros asseguram 95% ou 99% do socorro em Portugal e são capacitados para socorro de altíssima dificuldade, não vejo porque é que não podiam, não estaríamos bem, digamos, do ponto de vista da segurança das entidades em causa, do ponto de vista do produto que elas forneceriam, não vejo porque é que não poderiam também ser. Acho que na altura, enfim, e acho que o deputado Aguiar Branco, na altura Ministro da Defesa, quando produziu a primeira portaria, não se terá percebido da restrição excessiva que estava a fazer. Ele próprio assumiu isso na conversa que teve com o deputado António Cardoso e acho que até com o deputado Filipe Neto Brandão conversaram sobre isso lá nessa visita lá em Valadares, que foram, acho que foi para o propósito do aniversário dos bombeiros, não terá sido isso. Não foi, mas eles conversaram, eles encontraram-se em qualquer momento no fim de semana passado, talvez, porque o deputado António Cardoso, na terça-feira, veio-me logo dizer: ah, eu estive até com a Guia Branca e próprio, o PSD também está disponível para fazer essa questão. A única dúvida que nós ficámos ali é como se tinha feito uma alteração à portaria. Nesta altura, estávamos já a alterar em cima, quer dizer, estar a meter dois projetos seguidos e não nos termos lembrado. Portanto, não estávamos a ver ainda bem como é que se ia fazer isso e até o deputado Guia Branca terá dito: epá, se vocês não avançarem, nós próprios avançaremos com alguma coisa, de facto, faz sentido. Portanto, eu ia dizer que, então, também poderíamos ouvir, e era nesse sentido que eu fazia uma proposta, sem prejuízo das iniciativas que cada partido vier a tomar, no sentido de alterar isto, mas então que ouvíssemos também a Liga dos Bombeiros Portugueses, não é? Porque se estamos aqui em matéria de ouvir, não podemos ouvir apenas uma das partes interessadas, e que certamente, enfim, tem todo o mérito, mas que não me parece que justifique, tenha, na minha leitura, que possa ter o exclusivo também desta matéria, nem a mim me condicionaria, nem ao Partido Socialista, na escolha final. De qualquer das formas, estamos disponíveis e aceitamos muito bem a proposta do deputado Jorge Machado, acompanhamos essa, enfim, essa abertura que o Sr. Presidente deu e já agora fazemos esta sugestão também de que se ouça a Liga dos Bombeiros Portugueses sobre esta mesma matéria e que também sejam consultadas as outras comissões para ver qual é o ponto da situação, porque eu não sei se o mesmo pedido foi feito pelo PCP às outras comissões. Não faço ideia, não é? E, portanto, estarmos a ouvir só por ouvir aqui e não ouvirmos lá.
Bem, o processo legislativo só está cá agora. Na especialidade é só connosco. É. Na generalidade é que foi com os três. Sr. Deputado.
Muito obrigado. A intervenção vai no mesmo sentido que a do Partido Socialista. Não sabia desse detalhe, e aliás foi eu até que alertei o deputado José Miguel Medeiros sobre este assunto, mas se está aqui, portanto terá que ser da nossa responsabilidade. Penso que sim, relativamente ao adiamento não há nada a opor, mas que de facto devemos estender a outras entidades, e a Liga dos Bombeiros parece-me uma entidade ótima, tendo em consideração precisamente aquilo que... Eu confesso que não estive cá a semana passada, de modo que não falei com o deputado Aguiar Branco, mas pretendo fazê-lo em breve, no sentido de se poder, eventualmente, poder, digamos, melhorar o espírito da lei relativamente a esta coisa. À questão do salvamento de náufragos pelos bombeiros voluntários, desde que obviamente tenham elementos devidamente credenciados, que é uma condição para nós sine qua non, e portanto subscrevemos essa proposta.
E era aí que surge um pouco
esta questão.
Sr.
Deputado João Rebelo.
Presidente, duas perguntas. Estamos a falar de que associações, portanto, são dos bombeiros?
É a Federação Portuguesa dos Nadadores Salvadores.
E?
PC, sim. Propõe. E agora há a proposta de receber a Liga dos Bombeiros.
Sr. Presidente, se estão recordados no discurso que eu fiz no Parlamento sobre este projeto, é só nós e o PC que nos abstivemos sobre esta proposta. A questão não era dos bombeiros, a questão que nós colocámos foram as dúvidas levantadas pela Federação Nacional de Nadadores e Salvadores sobre esta questão. Mas também, e portanto contra mim falo, porque eu achei que o que eles diziam fazia algum sentido, mas contra mim falo, eu acho que então devemos ouvir também o outro lado, que são a Associação dos Professores de Natação, que como sabem, que era, a questão era essa, ou seja, era... Os professores de natação consideravam que estavam habilitados o suficiente para, em fenómenos desportivos, em eventos desportivos, fazerem as duas coisas, serem professores, mas também, em caso de algum evento, de alguém de afogamento, eles poderem fazer os primeiros socorros, porque têm formação para isso. Os nadadores salvadores dizem que eles não têm formação suficiente para fazer. Portanto, havia ali um conflito, objetivamente, de visões. Portanto, a ouvir os nadadores salvadores, também temos que ouvir a associação, não sei como é que chama aquilo, a Federação de Natação, era a Federação de Natação, acho que eram os Federação representantes de professores, a Federação de Professores, que mandaram-nos também um documento, foram eles, aliás, que influenciaram esta mudança por parte do que foi feita pelo Governo. Também é verdade, é uma questão de dinheiro, ou seja, isto custa muito caro ter nadadores salvadores em qualquer evento esportivo, e nós sabemos que a maioria das piscinas, os, né, os professores de natação sabem fazer, eu sei fazer os primeiros socorros, porque aprendi isso na Bélgica, portanto há muita gente que sabe fazer. Agora, já agora vamos ouvir estes três, os bombeiros, etc. E a segunda pergunta, se o deputado José Miguel Madeira pudesse ajudar, pretende exatamente os bombeiros é o quê? É poder fazer certificação ou... Sim, porque eu não estava a ouvir e peço desculpa.
Alteramos muitas nossas regras habituais. Não, o que os bombeiros pedem é que eles também possam ter pessoas credenciadas com a mesma habilitação e exatamente certificadas, eventualmente da mesma forma, se for esse o caso, que os nadadores salvadores, e poderem ser, porque a questão que se coloca é que a portaria, o artigo 20º...
As associações humanitárias não podem apresentar-se para serem contratadas pelos concessionários de praias. Há um limite, a portaria limita a associações ou empresas nadadores salvadores e, portanto, não permite que uma associação humanitária forneça os serviços.
Não,
querem prestar o serviço, só não, que há uma limitação a esse nível.
Aliás, eles ficavam satisfeitos com uma formulação que, se o Presidente me autorizar, só para concluir, o que diz agora é assim, a contratação de nadadores salvadores pode ser efetuada diretamente ou através das associações de nadadores salvadores devidamente licenciadas. Ou seja, o nadador salvador individualmente pode-se ir oferecer a um concessionário, ou o concessionário pode contratá-lo diretamente, ou pode fazê-lo através da associação dos nadadores salvadores.
Há um monopólio.
Estas associações... que são várias, às locais, às da âmbito nacional, são muitas, não é? E, portanto, não é só a Federação, teoricamente, representará todos. E o que os bombeiros pedem é que isto passe a ter, aliás, isto foi uma pergunta que eu lhes fiz, se estão insistindo em dos salvadores e associações humanitárias, eles assim já, portanto, para eles, porque isto só, eles só querem ser fornecedores do serviço, não é? Ponto. E argumentam que se fazem 95% do socorro em Portugal, porque é que não podem também estar...
Sim. Federação Portuguesa de Natação. Muito bem. Portaria. Portaria limita. Muito bem. Então, se tiverem de acordo, ficava assente o seguinte. Eu acho que fazer as três audições na comissão é insuportável. Portanto, o que é que eu proponho? Que fizéssemos as três audições por grupos. Um grupo de trabalho com representantes de cada partido que ouvisse as pessoas e depois aqui faríamos a discussão. Porque estar aqui a produzir não é propriamente um tema... Mas então é muito simples. Nós mandaremos um convite para uma audição, para um grupo de trabalho, colocando as questões que, no nosso entendimento, devem ser consideradas para efeito dessa análise, nomeadamente as duas questões que estão aqui em causa. Só isso. E isso explicando que as audições têm um tempo limitado de X e, portanto, senhores deputadas, desculpem lá, mas esse ruído de fundo tão agradável não... É agradável, mas não... Muito obrigado, senhor deputado. Portanto, ficava assim assento o seguinte. Vamos constituir um grupo de trabalho. Nós enviaremos aqui, através dos serviços, a proposta da organização dos trabalhos e das audições, sendo que limitaremos os tempos de audições a esta objetividade de tratarmos concretamente... Muito bem. Muito bem.
Eu para ser mais específico, as duas associações representativas dos professores de natação que recorreram ao Parlamento através de um comunicado, defendendo a proposta de alteração do Governo, foi de facto a Federação Portuguesa de Natação e a Associação Portuguesa de Técnicos de Natação.
Okay. Muito bem. Se houver mais algumas sugestões de audições, peço favor que os grupos parlamentares façam chegar. Vamos enviar por e-mail ao grupo parlamentar ausente, aos dois grupos parlamentares ausentes, a informação relativamente a esta decisão, que é para eles poderem estar suficientemente habilitados. Ponto 3 da ordem de trabalhos é a distribuição da seguinte iniciativa europeia, comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre elementos para uma estratégia da União Europeia para a Síria. O relator é da responsabilidade do CDS-PP. Portanto, não está mal, é CDS-PP, de acordo com a distribuição. Há mais alguma questão? Prazo para isto. 28 de maio.
Não, este não tem. Não tem?
Não tem prazo, mas ao seu deputado. Logo possível. Bom, segunda questão, terceira questão, ou melhor, ponto 4, algum outro assunto que os seus deputados queiram suscitar? Faz favor, Sr. Deputado.
Eu queria felicitar o Sr. Presidente, queria felicitar o Sr. Coronel, a Sra. Elizabeth, pela forma como decorreu a visita de estudo que fizemos, quer aos estaleiros de Viana do Castelo, quer ao Centro de Operações Especiais em Lamego. Acho que foi particularmente interessante. É um modelo, eu tenho participado em muitas outras visitas, acho que foi das mais interessantes e das mais frutuosas, com os tempos bem marcados e com oportunidade para convivermos, como é timbre, com os responsáveis, quer por estaleiro, quer sobretudo pelo Centro de Operações Especiais, incluindo o próprio Chefe de Estado-Maior do Exército. Para além, evidentemente, das delícias gastronómicas e vinicológicas, que honrando as nossas tradições nacionais dessa matéria, tivemos a oportunidade de exportar, mas muito sinceramente acho que essa visita foi muitíssimo bem conduzida e, portanto, quero felicitá-lo a si.
Obrigado.
E quero felicitar o Sr. Coronel e a Sra. Elizabeth, que participaram e estiveram sempre.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava de dar nota que...
Já agora, desculpa, e devíamos fazer uma reflexão sobre as duas visitas também, porque elas são interessantes, sobretudo se depois houver a oportunidade de falar. Nós tínhamos tido a oportunidade de ouvir aqui o Chefe de Estado-Maior da Armada, que já tinha dado uma nota quanto à forma como os estaleiros estavam a funcionar. Para mim foi uma agradabilíssima surpresa. Eu já lá tinha ido com o João Rebelo 3 ou 4 vezes, como outros deputados, e fiquei muitíssimo satisfeito. E acho que há ali a preservação daquilo que é um capital muito importante no plano nacional, e valia a pena refletirmos sobre isso e também sobre as operações especiais. Quando há tanta especulação ainda em torno da questão dos comandos, etc., acho que podia ser útil. É uma proposta estritamente pessoal.
Muito obrigado. Eu queria também dar nota, agradecer as palavras e associar mais palavras relativamente ao Sr. Coronel e aos nossos responsáveis, quer a Dona Elizabeth, quer o Dr. Francisco, pelo trabalho que fizeram, mas dizer que, de facto, o Exército foi particularmente exemplar. Ficou, mas ajudou a organizar as coisas. O Exército foi particularmente, enfim, rigoroso e cuidadoso na organização da visita, e acho também que foi de muita utilidade a visita aos estaleiros navais de Viana, até porque ficámos a saber lá que vão ter uma prorrogação de concessão por parte do Estado português em condições de negociação que nós não conhecemos e que se calhar valia a pena nós um dia destes conhecermos, deixo isto aos seus deputados como chamada de atenção, até porque aquilo que ouvimos na última audição parlamentar da parte do Sr. Ministro da Defesa pode deixar um bocadinho em dúvida as pessoas sobre o que é que estará aqui em causa. Ele referia-se a aspectos técnicos ou jurídicos, porque há o aspecto substantivo de funcionamento daquilo, tudo corre bem, por aquilo que nós obtivemos de informação, e mais ainda, a Sra. Ministra do Mar foi lá propor uma prorrogação da concessão em troca de um conjunto de obras que há muitos anos eram reclamadas, há muito tempo eram reclamadas, quer pela cidade, quer pelo SC desde que começou a operar, por causa nomeadamente de afundar o canal para passar barcos com 8 metros de calado. E, portanto, acho do todo o interesse, mas isso parte agora dos grupos parlamentares fazerem a proposta, nós estamos disponíveis para fazer essa apreciação e essa discussão. Uma segunda nota, para dizer aos seus deputados que na última audição o Sr. Ministro da Defesa referiu que nos tinha sido enviado um relatório sobre o aeroporto de Montijo, que efetivamente não foi da IANA. Não era da ANA, era da ANAC. Que efetivamente não foi, certo, Dr. Francisco? Portanto, o que é que nós fizemos? Fizemos a distribuição de tudo aquilo que foi recebido a todos. Voltámos a redistribuir tudo.
A semana passada não.
Não foi redistribuído, então, por favor, faz favor de redistribuírem o que já foi, que é para termos a certeza. De facto, o Sr. Deputado João Rebelo, talvez no Observador, ter-lhe-ão facultado o relatório da ANAC, porque eu não o conheço. Ele, de facto, falou-me que o conhece. Eu também o li no Observador, mas como não chegou até hoje, apesar das cartas todas que escrevemos ao Governo, eu continuo à espera que ele chegue. Eu não li todo, eu li o Observador, porque o Sr. Deputado João Rebelo fez o favor de me querer enviar e eu disse que não, que ia esperar que o Governo me enviasse, porque sou um institucionalista nestas coisas. Portanto, vamos escrever outra vez ao Governo a pedir o relatório da ANAC. Eu peço desculpa de estar a fazer um bocado de ironia com isto, mas isto começa a ser um bocado na base da brincadeira e eu não tenho paciência para este tipo de coisas, não quis ser desagradável com o Ministro na audição, mas tive que, pelo menos, só recordar algumas coisas relativamente a isto. Só queria dar estas informações para os seus deputados depois, no fim, abrirmos a discussão sobre isto. Ponto seguinte, na visita que fizemos ao Lamego, o senhor chefe de Estado-Maior do Exército falou-nos que haverá agora o dia dos paraquedistas, dia 23 de maio. E eu manifestei-lhe disponibilidade para nós estarmos presentes. Dizem-me que em Tancos. Dizem-me que é uma festa, aquilo não é uma coisa institucional, é uma festa, porque junta não só os paraquedistas atuais, como as famílias dos anteriores paraquedistas, portanto vai muita gente. Eu não sei porque é que nós só tínhamos que aparecer em momentos muito formais e muito chatos, portanto, eu pedi ao Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército que nos fizesse cá chegar o convite, é uma terça-feira, não é? Uma terça. Para suscitar aos seus deputados estão ou não estão interessados em querer lá ir. Eu acho que...
Sr. Presidente, a nossa presença é que torna aquilo formal.
Mas nós vamos fazer questão de dizer que não haverá formalidade. Eu irei então...
Se tiver
é só lembrar, há essa coisa para fazer.
Dois gritos.
Dia 23, portanto, temos essa questão. Eu gostava de chamar a atenção dos senhores deputados que o chefe de Estado-Maior do Exército, solicitou também a nossa possível visita ao Centro Logístico do Exército. Porque ele diz que é muito importante nós termos uma noção de toda a parte organizativa do Exército. Não é? Sim, julgo que é Alcochete. É Alcochete, não é? É Alcochete.
Sim, sim.
Portanto, deixava essa nota aos senhores deputados, porque há esta solicitação também do chefe de Estado-Maior do Exército e ele já várias vezes referiu isto. Muito bem. Por fim, recordar que no dia 24 de maio temos a conferência sobre ciberdefesa aqui no Parlamento. É um tema que, como ouviram da intervenção do Sr. Ministro, ganha cada vez mais importância do seu ponto de vista político, para não falar do aspecto estratégico, como é óbvio, e portanto julgo que a Comissão está a dar um contributo com esta iniciativa para apoiar mais um esforço que as nossas Forças Armadas estão a fazer no âmbito da sua organização. Último ponto, e com isto calmo, deixando agora aos grupos parlamentares fazerem o favor de intervirem no que entenderem conveniente. Há pendente também, ainda em termos de agenda, uma possível ida nossa... como? Essa da Angola julgo que já está suficientemente explicada, que enviamos a carta aos seus deputados. Mas fazer um mergulho nos submarinos, fazer uma viagem, navegar num submarino. E, portanto, houve uma primeira data apontada que foi adiada. E agora está adiada assim na dia,
para
não
é? Depois do dia da Marinha.
Para depois do dia da Marinha.
O dia da Marinha é 20, 21 de junho. De junho ou maio?
Os coordenadores têm um papel insubstituível. O presidente, a mesa, os presidentes e médicos, eu tinha dito que só podia ir àquela outra viagem, que aliás se durou. Eu quero ir no submarino. Foi das pessoas que mais pedi para que fizesse essa viagem no submarino.
Fico muito satisfeito por ver. Compras bem realizadas em Portugal têm grande, suscitam grande interesse dos seus deputados. Não há, não, não há limitação. Havia um...
Seguro
cobre. Havia uma... Eu vou ser muito franco. Eu percebi que havia boa vontade do chefe de Estado-Maior da Armada, mas depois percebi que ele pensou melhor no assunto. E depois do que eu ouvi do chefe de Estado-Maior do Exército a dizer que há muitas pessoas nas Forças Armadas que gostavam de fazer isso e nunca conseguiram fazer, disse-me ele na conversa que tivemos em Lamego. E nós queríamos na maneira de o contar. Passado uns dias veio o pedido de adiamento. Portanto, deve haver um churrilho de pedidos. Exatamente.
Quando nós entramos numa missão específica no submarino, então entramos no início dessa missão e saímos depois do bloco de coisa e o submarino continua a sua missão. E portanto tem que estar lá os 20 e não a tripulação, vão-se recusando, com todos a ao mesmo tempo, são 8 ou 8, não é? Ou então eles fazem de propósito para sair do submarino para nós, só com um terço da tripulação e regressam logo.
É isso. É isso, mas eu acho que é isso.
Até Cascais e depois nos deixarem em Cascais.
Quando eu participei na Delfim nessa missão, eles vieram buscar bote e depois foram.
Parece que nos levam ao final da tarde a Cascais. Portanto, em termos de agenda, é isto que está previsto: é irmos aqui a Cascais, sairmos em Cascais e, portanto, eles depois devem prosseguir, não sei, não faço ideia. Não sei se vai o resto da tripulação. Lá
então,
ter.
E, portanto, estava tudo aí, agora.
Meus amigos, da minha parte, em termos de questões de agenda e Há só uma informação que é, tenho aqui, tenho dois pedidos. Um do Presidente da Roménia, para ser recebido por mim, numa altura em que eu não estou cá, vou fazer uma conferência a convite de uma universidade no âmbito da Cplp, portanto não vou estar. Por acaso até vou a título particular, mas aproveito e junto as duas coisas e faço essa conferência. E já pedi ao deputado Miranda Calha, como vice-presidente da comissão, para fazer o favor de o receber ao presidente da... Da Ucrânia, o presidente da Ucrânia. Agora temos aqui um pedido da Embaixada da Roménia, que é acompanhado por uma carta do Parlamento Romeno, a propor que façamos uma reunião cá com os romenos e depois deslocarmos lá durante o ano de 2017. Portanto, são duas coisas distintas, mas é só para ficarem informados que há estes dois pedidos, para estarem suficientemente habilitados do conhecimento dos pedidos. Meus senhores, está aberta a discussão. Sr. Deputado João Rebelo, vamos começar aqui pelo Sr. Deputado João Rebelo, foi o primeiro a pedir a palavra, depois o Sr. Deputado...
Sr. Presidente, eu não vou, enfim, os vários assuntos que o portuário é muito importante e concordo com a metodologia referida e o que disse em relação a muitas coisas. Eu só vou falar dos comandos, apesar de não ter sido abordado. Eu não sei se os senhores deputados viram aquela emissão de sexta-feira na RTP sobre os comandos. Aquilo, agora meteram um barulho o Ricardo Sá Fernandes, que acho que representa... algumas das... Houve 8 jovens, ou 7, já não sei, que processaram agora o Estado, porque estavam nesse curso e depois desistiram. Dizem que foram vítimas de maltratos, essas coisas todas. Bom, cheirou a possibilidade, que não há jornalista nenhum, vamos falar a conversa. Cheirou-se a possibilidade de ver uma indenizaçãozinha e desatam a pôr o Estado em tribunal. O Ricardo Sá Fernandes, não sei porque está ligado a isto, e teve um comportamento absolutamente execrável nessa a reportagem foi mostrada e depois ele próprio falou no fim e pegou-se, mas vocês têm que ver aquilo, uma peixeirada com o porta-voz do Exército que estava a defender o que nós temos defendido, ou seja, foi tudo bem feito, ou seja, o Exército abriu um inquérito em vários níveis e tomou procedimentos agora, mas também, dizia ele, nós estamos a falar de um curso de comandos, não estamos a falar de uma coisa simples e, portanto, a formação tem que ser muito exigente, o que nós todos, aliás, concordamos, tirando o Bloco Esquerdo. Mas aquilo depois, a jornalista no fim, como estão a ver, isto sim é que merecia uma comissão de inquérito. Bom, ontem, não sei se foram, houve um ou dois jornalistas que estão a apanhar isso e começaram a telefonar, e se não achavam que era importante ser criada uma comissão de inquérito, já andamos nisto, não é bom. Eu acho que, enfim, se eu percebi bem o espírito que saiu desta comissão, tirando, como eu sei, o Bloco de Esquerda tem o direito de ter essa opinião, porque defende a extinção do regimento de comandos. O que partiu daqui desta comissão de defesa foi exigindo explicações, enfim, os inquéritos foram feitos internamente, e depois o Governo, na base desses inquéritos, tomou, e bem, as devidas... a implementação de um conjunto de regras que permite evitar esse tipo de acidentes. Mas o que saiu claramente foi uma defesa firme da Comissão de Defesa, pela existência dos comandos, dois, que nós entendemos que obviamente os comandos têm que ter uma formação muito exigente e que obriga a determinado tipo de exercícios de um grau de dificuldade muito grande, e por outro lado nós estávamos satisfeitos com as explicações que nos tinham dado pelo Exército, pelos inquéritos e pelas medidas que foram tomadas, entretanto, pelo Governo, pelo Ministério da Defesa. Eu acho que isto é o que deve sair daqui, porque se começamos, se eu entendi bem, se começamos agora a falar cada um para o seu lado, isto é que pode acicatar a pressão para este género de coisas. Eu acho que os comandos estão a precisar, quando estão envolvidos na Revolução Centro-Africana, numa missão que eu já vos transmiti pessoalmente também, tem algumas reservas, mas a partir do momento em que eles estão lá, temos de estar 100% com eles. O que mais faltava agora é haver ainda mais distúrbios e perturbações à volta dos comandos, no momento em que eles estão em uma situação, numa missão muito complicada, em que já vimos que eles foram envolvidos também em determinado tipo de confrontos com os riscos inerentes a isso mesmo. Eu acho que nós devemos é dizer, não, não, a Comissão de Defesa já se pronunciou que tinha apostado. Eu gostei muito de ouvir o deputado Assis Simão na última comissão, que eu depois já nem me escrevi para dizer porque eu ia falar sobre isso, porque não gostei da intervenção que foi feita pelo Bloco de Esquerda, mas ele muito bem acho que colocou as coisas como devem ser sobre o que é, os comandos. E, mas eu acho que nós, isto, infelizmente, continua a haver estas perturbações que não ajudam absolutamente nada em acalmar algo que eu acho que já devia estar neste momento apaziguado, objetivamente. Mas se conseguirem ver essa reportagem, é lamentável. Não é serviço público que fez a RTP, porque aquilo como está, parece que os comandos estão liderados por um bando de criminosos que anda ali a torturar instrumentos que parecem que são obrigados a ir fazer esse curso. Ou seja, é uma coisa absolutamente lamentável.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Miguel, me deixe só dar nota de uma coisa que é o seguinte. Oh, José Miguel, desculpa lá que é muito rápido. Eu transmiti também na conversa com o chefe de Estado-Maior do Exército a vontade de poder estudar e propor à Comissão uma visita ao novo curso de comandos. E, portanto, disse-lhe a ele o que é que nós poderíamos fazer para evitar este achincalhamento e esta pouca vergonha que continua em volta dos comandos, sendo que nós, pelo menos falo por mim, julgo que interpreto o sentimento da Comissão, com exceção do Bloco de Esquerda, aquilo que nós temos apurado da atitude da quer das chefias, quer do próprio Governo, é, do ponto de vista político, para já é irrepreensível. Aquilo que me parece é irrepreensível. Tem que se investigar as coisas, mas tem-se de ter a percepção, acho que até foi engraçado a confusão que houve da audição do Sr. Ministro, que percebeu ursinhos e era cursinhos, que queria dizer o Achancimãs, e ele respondeu que não era um curso de ursinhos, mas na resposta que deu. Mas o que reforça a ideia de que o curso é um curso a sério, com todas as cautelas e cuidados que são inerentes a esta exigência. E, portanto, eu, salvo melhor opinião, esta é a interpretação que eu retiro das posições de todas as forças políticas, incluindo o PCP. Portanto, aquilo não é uma coisa de escuteiros, não é um passeio. As pessoas, quando requerem, quando solicitam a sua inscrição para ir ao curso de comandos, sabem que vão para uma coisa de elite com grandes níveis de exigência, risco, etc, etc. Se as pessoas querem uma coisa diferente, para um curso nadador salvador, uma coisa assim, que é diferente. Portanto, este é o sentimento. E queria dar-vos nota que me tinha passado que houve esta disponibilidade da minha parte para vos ser aqui depois retransmitida em momento oportuno. José Miguel Medeiros, força.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, no essencial, obviamente que o Partido Socialista concorda com aquilo que aqui foi dito. Bom, a relembrar até uma coisa e deixar aqui à consideração da Comissão o seguinte. Nós, desde o primeiro momento, pelo menos a maior parte dos partidos, e neste caso, enfim, mesmo o Bloco de Esquerda, não colocou o problema nos termos em que, pelos vistos, eu não vi esse programa, mas pelos vistos a jornalista o colocou. Sim, o Bloco de Esquerda não colocou isso. Não, eu sei o que eu quero dizer, mesmo ninguém chegou a esse ponto, portanto, aqui dentro. E, portanto, acho que, de facto, aquilo que o Sr. Deputado João Rebelo aqui disse, enfim, esta uma certa indignação que todos nós podemos ter relativamente à maneira como isso foi abordado e até um questionamento claro e inequívoco de que tipo de serviço público é que se pode, ou como é que se pode classificar como serviço público, uma forma de abordar isso. E outra coisa, isto está a pôr em causa o nosso trabalho enquanto comissão permanente desta Assembleia. Ou seja, eu não sei se nós, enfim, não querendo também com isto, enfim, contribuir para que o assunto continue a ser falado, mas podíamos encontrar, como o Sr. Presidente e bem terá dito ao chefe de Estado-Maior, que estava disponível para propor à Comissão qualquer gesto. O curso começa sexta-feira, tanto quanto sei, na próxima sexta-feira. Podíamos sinalizar, nem que fosse simbolicamente, uma delegação da Comissão, se não puderem ir todos, porque à sexta-feira é dia que muita gente tem que regressar aos territórios, mas criarmos aqui uma mesa, acompanhado com os coordenadores, ou enfim, ou cada partido representado, para irmos lá apresentar cumprimentos ao primeiro curso. E ele achou que não?
Achou que era preferível deixar iniciar o curso, sim, o curso ganhar algum ritmo e depois, numa fase mais avançada do curso, nós irmos lá.
Pois. Mas isso ainda foi antes desta coisa da televisão na sexta-feira, não é? Terá sido sexta-feira, não é? É que se isto começa, enfim, é evidente que, por acaso, a mim nenhum jornalista me falou nesse assunto. Mas, se falar, o Partido Socialista, obviamente, que estaria contra isso, em quaisquer circunstâncias, a não ser que, efetivamente, a matéria justificasse. Mas teve-se que isso, a questão da a sensatez mínima, empurra-nos para rejeitar essa liminarmente uma hipótese dessas, que isso era uma coisa inaceitável. Até porque nós fizemos aqui um trabalho que foi, depois do que aconteceu, não só fomos lá, como propusemos, porque não estamos a falar só dos comandos, quer dizer, isto aconteceu nos comandos, podia ter acontecido nos fuzileiros, ou nos paraquedistas, nas tropas, ou em Lamego, ou até numa unidade, enfim, hoje os profissionais têm certamente um curso mais intenso e uma recruta mais intensa do que tinham os milicianos no tempo da conscrição, não tenho dúvidas nenhumas, e apesar de estarmos em guerra, provavelmente hoje o treino é generalizadamente mais elevado do que seria nesse tempo, não tendo eu feito num, nem outro, mas, enfim, não é muito difícil inferir isto. Portanto, eu acho que, ou pelo menos então, que mantenhamos aqui alguma atenção na expectativa de podermos ter que tomar alguma iniciativa nesse sentido. Enfim, também não vejo que... Exatamente, portanto, não houve aqui nada que ficasse por fazer, quer dizer, o Presidente disse bem, aquilo que foram palavras que todos nós já usámos, em algum momento foi exemplar a forma como este processo foi tratado desde o primeiro ao último minuto. Portanto, aliás, eu até acho, sinceramente, isto é mesmo a tentar escavar onde não há nada para escavar, porque, quer dizer, ainda se tivesse, se o relato tivessem sido equívocos, se não tivessem sido tomadas as medidas, e se não houvesse um processo judicial a decorrer em paralelo, que aliás até eu não sei se não valia a pena, o Sr. Presidente era escrever uma carta à RTP, enfim, embora isso seja considerado com ação política, imediatamente, mas manifestando, quer dizer, a estupefação desde quando é que os jornalistas sugerem comissões de inquérito, quer dizer, não me parece que seja muito, e não acha bem uma comissãozinha de inquérito, e veja lá, pense bem, isto chega a este ponto, isto francamente também é o Estado, é a imagem que as pessoas têm de como é que isto funciona aqui, às vezes, enfim, se calhar já se permitem ter esse tipo de comportamentos. Mas, enfim, adiante. Bom, essa era uma questão, enfim, sobre essa matéria, o Partido Socialista está disponível para, enfim, discutirmos aqui, tomarmos as medidas que forem necessárias, no sentido de defender o bom nome e a solução que está e o que está a ser feito. Ponto. Relativamente a outras matérias do nosso plano de atividades, e o Sr. Presidente puxou para aqui esse assunto, eu queria fazer uma pergunta e relembrar algumas coisas do nosso plano de atividades que não têm sido tão centrais e se calhar não têm tanta urgência, mas que fazem sentido. Uma, por razões diferentes. Uma tem que ver com um pedido de audiência que estará feito aí pela Associação dos Antigos Alunos dos Pupilos do Exército. Eu, como tenho lá o meu filho, cada vez que vou a um evento deles, lá vem o Presidente da Associação dos Antigos Alunos e diz, então, quando é que nos recebem? E tal, já fomos recebidos pelo Sr. Ministro da Defesa, já fomos recebidos por não sei quem, por não sei quantos, só falta a Comissão. Nós aqui, normalmente, somos lestos nisso. Portanto, era sugerir que fossem... Enfim, não é a direção dos pupilos, que aliás não... É, pronto, era quando fosse... E também ver, nós este ano, se calhar, já não teremos agenda para fazer visitas lá, não é? Embora esteja no nosso plano de atividades... a visita ao Colégio Militar e aos pupilos. Enfim, não podemos fazer a um e ao outro, a um e não fazer a outro, acho que seria um sinal errado, mas ou fazemos os dois, não quer dizer que os façamos no mesmo dia, ou até as podemos fazer no mesmo dia, uma de manhã e outra à tarde. Mas seja como for, até porque também houve alterações no modelo de ensino do colégio, no modelo mais no regulamento do que outra coisa, do colégio por causa daquela situação, mas pronto, de qualquer das formas, o meu registro de interesse está feito, tenho lá o filho, portanto, a minha dama são os pupilos, a minha praia é mais os pupilos do que o colégio, mas enfim, não tenho nada contra o colégio, pelo contrário. Basicamente eram estas duas notas, não tenho assim mais nada assim de cabeça que me ocorra, mas se me surgir depois direi, mas para já, no essencial, era isto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E relativamente a esta questão dos comandos, eu confesso que não vi o programa, mas atendendo àquilo que o clima que tem vindo a ser criado na comunicação social nos últimos tempos, acho que nem sequer preciso ver o programa para perceber exatamente o que é que se terá passado, mais ou menos. Isto tem a ver, enfim, com algum sentimento de algum vox pop e de algum populismo contra, não é contra os comandos, é contra a instituição militar em si mesmo, e pessoas que não compreendem a importância da instituição militar, precisamente pela eficácia da instituição militar, de alguma forma, da forma de dissuasão, e que nos tem evitado que haja... Nos últimos anos em Portugal e no conjunto do continente europeu, conflitos armados. E, portanto, muitas vezes as pessoas tendem a desvalorizar uma coisa que não compreendem o alcance imediato. Isto para não falar, enfim, de alguns desejos de protagonismo ligados a algum tipo de procuradoria ou outros, mas que de alguma maneira... Agora, eu acho que a gente não deve estar a responder à letra minimamente, porque acho que devemos valorizar completamente. Agora, temos uma obrigação, e de facto é esta sugestão que foi feita, no sentido de visitarmos oportunamente o novo curso de comandos, acho que nós devemos acatá-lo. Porque, de facto, não se compreende... Aliás, a importância deste inquérito, para além das questões judiciárias, que essa nós, não devemos imiscuir, nas questões penais, é precisamente de apurar, relativamente ao funcionamento do curso de comandos, aquilo que se passou menos bem e que resultou na morte dos dois instruendos, e, por outro lado, um conjunto de recomendações que este curso novo já acatou, e há eventuais abusos que tenham havido, melhorias, digamos, até no próprio, na própria seleção dos voluntários para esses cursos de comandos, por forma a evitar a repetição de situações, prevenção das questões de temperaturas extremas e de menor quantidade de água que tenham sido fornecidas, etc. Tendo em consideração, obviamente, que os comandos são uma tropa de elite que atuam em teatros de operações particularmente delicados. Enfim, nós já tivemos na República Centro-Africana um primeiro embate em que, de facto, eles mostraram a sua mais-valia e todos nós sabemos que, se de facto a instrução não for rigorosa do ponto de vista psicológico, físico e militar, que provavelmente nem nós teremos a confiança de os colocar nesses teatros de operações e que, ou que estando lá, o resultado pode ser, enfim, complicado para esses próprios militares. E, portanto, acho que a mensagem que devemos passar é: este curso de comandos é um curso de comandos, de alguma maneira está expurgado de as coisas menos positivas que os anteriores tiveram e que resultou, infelizmente, naqueles acontecimentos funestos, mas sempre segundo aquele princípio princípio militar que eu também sempre aprendi, que é: suor gasto na instrução é sangue poupado na batalha. E, portanto, isso é um princípio fundamental e, por maioria de razão, para um curso de comandos.
Obrigado. Senhores deputados, duas ou três notas na sequência do que disse o deputado João Rebelo. Primeiro, não me surpreende absolutamente nada. Não vi o programa da RTP, não me surpreende o conteúdo do programa, porque, se estiverem recordados, quando nós visitámos o curso de comandos, foi exatamente uma jornalista da RTP que discordou de nós fazermos essa visita e nos invectivou por nós não estarmos àquela hora e naquele dia no Montijo, no sítio onde teriam ocorrido... Foi no Montijo? Alcochete, peço desculpa. Em Alcochete, no sítio onde teriam ocorrido, digamos, os eventos que vieram a resultar, infelizmente, na perda de vidas e também na situação de algumas pessoas bastante debilitadas. Portanto, acho que está tudo em linha, acho que nós não nos devemos pôr a comentar reportagens, devemos ignorar. Os grupos parlamentares é que têm que saber o que é que querem fazer. Eu julgo que está fora de questão, por aquilo que eu vi aqui em volta da mesa, nós alimentarmos esse tipo de especulação, e se alguém tomar a iniciativa de propor uma coisa dessas, ela morrerá democraticamente às mãos das decisões dos senhores deputados. Depois, sob o ponto de vista estritamente político, a nós cabe-nos aquilo que eu julgo que aliás avancei com essa sugestão ao chefe de Estado-Maior do Exército, que é: iniciado o curso, havendo condições para nós procedermos à visita, fazermos a visita. Terceiro, não podemos ignorar que estes acontecimentos vão ter implicações gravíssimas na preparação dos próximos homens. Porque é da natureza humana que aqueles que vão agora chefiar os cursos vão estar influenciados pela circunstância dos seus antecessores estarem todos indiciados em âmbito de processos criminais. Eu calculo que qualquer uma das pessoas que vá suceder nessa função não vai deixar de tomar em consideração o inferno que testará a vida dos seus antecessores, porque isto altera a vida das pessoas, quer queiramos, quer não, e, portanto, haverá necessariamente uma tendência para uma certa lassidão de rigor, no rigor com que as coisas eram tratadas. E, portanto, eu acho que vai haver um corpo de comandos antes destes acontecimentos e um corpo de comandos depois destes acontecimentos. Demorará alguns anos até que os próximos instrutores se sintam com vontade e com disponibilidade de levar até à exaustão que levaram estes, Pois há um conjunto de erros de avaliação, há um conjunto de factos graves como a falta de auxílio, etc, etc, que são indesculpáveis e que estão a ser investigados, não sei o quê. Agora, sob o ponto de vista estritamente humano, os que vão suceder nas funções vão olhar para aqueles que os antecederam e para o inferno que se transformou as suas vidas com isto tudo. Com culpa ou sem culpa, estão metidos numa atrapalhada grande que vai afetar as suas vidas profissionais, as suas vidas familiares, e isto levará a uma alteração de comportamentos. Eles são soldados, são militares, mas há uma coisa que não deixam de ser, é seres humanos, e portanto também se sentem e deixam afetar por estas circunstâncias. Portanto, acho que aquilo que nós possamos fazer, sob o ponto de vista institucional, de acompanhar e transmitir uma palavra de solidariedade ao Exército e ao Regimento de Comandos, o devemos fazer da forma sóbria como o fizemos, sendo que nós temos de estar preparados para uma realidade muito simples. No dia em que lá formos aos comandos, vamos todos levar porrada através da nomeadamente da RTP, que é quem está mais acicatado neste assunto, sendo que, se forem ver as peças televisivas da nossa visita aos comandos, aquilo é muito simples. Passa as imagens de tudo, em todas, menos na RTP, que nós nem aparecemos. Não é não aparecemos a falar, não aparecemos nas imagens. Nós somos simplesmente aniquilados na reportagem da RTP. Porque não respondemos aquilo que as pessoas queriam ouvir e porque não alimentámos aquilo que as pessoas desejavam que fosse dito. É sim, ponto final. E, portanto, nem sequer constamos. Tenham o cuidado de ver as reportagens e perceberão que nós nem sequer constamos. É como se não tivéssemos lá estado. A peça é feita como se nós não tivéssemos lá estado. Enfim, se isto é serviço público ou não é, também já perdi muito tempo a refletir sobre isto. Já não perco mais tempo com isso, porque acho que já não merece grande reflexão. Portanto, sobre estes comandos, se estivessem de acordo, mantínhamos esta linha, que era esperar que o chefe de Estado-Maior do Exército me desse nota de quando é que seria oportuna a visita. Porque eu, de facto, sugeri-lhe que nós estivéssemos simbolicamente na abertura do curso. E ele pediu mesmo, disse, pá, Sr. Presidente, dê aqui algum tempo para isto iniciar, estar a correr bem, que é para também não estar a comprometer com uma coisa que possa acontecer qualquer acidente de percurso e de vocês depois ficam ligados a isto. Depois de estar a rolar, estar a funcionar, estar tudo bem organizado, eu acho que foi cautelosa, foi leal e cautelosa a posição do Chefe de Estado-Maior do Exército, aliás, como tem sido sempre. Portanto, sobre esta matéria, dar essa nota. Depois, sobre a questão da audição à Associação de Pupilos do Exército, é um bocadinho diferente das outras que aqui estão. As outras são mais o curso de Auditores de Defesa Nacional. Nós já vamos realizar a audição no dia 14 de abril às 10h30, vamos recebê-los cá. Desculpe, no dia 19 de abril às 10h30 da manhã, na sala do Senado. Portanto, façam o favor de enviar a todos os seus deputados essa informação. Depois, e obviamente não é uma reunião da comissão, mas é um convite que fica aos seus deputados para estarem presentes, o modelo que eu agora tenho seguido e que iniciei exatamente com a última visita do Instituto Universitário das Forças
Instituto Universitário Militar,
foi fazer uma pequena intervenção, eles fazerem perguntas e depois os seus deputados também puderem responder e fazerem uma intervenção. Acho que os grupos parlamentares, isto de fazer só um diálogo entre a mesa e as pessoas que vêm cá, acho que é limitado, porque não deixa de ser uma coisa institucional, mas eu também, para falar em nome de todos, sinto-me uma limitação, não posso extravasar posições políticas que cabe a cada grupo parlamentar enunciar. Eu tento fazer uma média ponderada das opiniões. Uma coisa é fazer a média ponderada, outra coisa é expressar os pontos de vista até distintos que a Comissão aqui dentro encerra nas diferentes visões. E eu acho que é útil que as pessoas percebam que existe uma atitude institucional irrepreensível da Comissão, mas também existem opiniões diferentes. Eu acho que é importante que as pessoas saibam as posições que tem cada um dos partidos para poderem também dali retirarem uma observação política quando saem destes encontros. E, portanto, deixava aos seus deputados esta nota. Nós procuraremos agora organizar, eu vou ver aqui com o Sr. Coronel uma organização e com o Dr. Francisco uma organização das coisas já de uma forma diferente para tornar possível este diálogo mais aberto e mais objetivo entre as pessoas. Portanto, quanto à Associação de Pupilos do Exército, vou ver se os consigo receber e, portanto, darei nota aos seus deputados para a semana. Na outra a seguir. Na semana, exatamente, tenho que ver cá. Não, eu vou ver se no dia 19, às 9h30, eles querem cá estar. Porque às 10h30 tem que estar terminada a reunião. Pronto, às 10h30 termina a reunião. Porque eu tenho que estar no IDEAN às 10h30. Portanto, eles estarem cá às 9h15 no dia 19. Põe-nos 9h15 no dia 19. E que os seus deputados quiserem estar presentes, podes até já transmitir esta... É. Muito bem. É uma quarta-feira. Então, se calhar melhor às 9 horas. Que é para 9 horas.
É um pedido também, este é do ano passado. Já. E são representativas para os sargentos brasileiros. Já está desde 9 de maio do ano passado.
Temos aqui um pedido da Associação da Comissão. Senhores deputados, a Comissão Representativa dos Primeiros Sargentos Fuzileiros Deficientes das Forças Armadas também pede uma audiência. Se os senhores deputados estivessem de acordo, eu não os posso receber a seguir ao IDN, porque tenho uma reunião às 11h30. Mas se os senhores deputados estivessem de acordo, marcávamos para as 11h30 e eu pedi ao Miranda Calha ou ao João Vasconcelos para estar presente e pedia aos grupos parlamentares para se fazerem representar. Desde maio do ano passado. Sim, eu sei. Então vamos perguntar se se mantém o pedido. Eu julgo que os grupos todos receberam os... Agora, temos aqui dois pedidos de visita que eu acho que nós temos que programar, deixo à vossa consideração, que é a Zogma e a Embraer, que já várias vezes nos fizeram o pedido. Nós já tivemos alguns seus deputados que acompanharam o Sr. Ministro na visita à Embraer, mas acho que já passou quase um ano. Acho que não se... Enfim, não há redundância nenhuma desta Comissão fazer a visita, até pela importância estratégica que tem para a economia nacional a presença da Embraer em Portugal. Enfim, deixo aos grupos parlamentares um bocadinho agora a fixação destes... Sim, sim, eu acho as duas. Está a construir.
Nós temos uma carta formal da Embraer convidada.
Nós temos dois convites e no caso da Embraer veio cá o presidente da Embraer apresentar o convite em mão. Não, eu estou a dizer, certo, eu estou a dizer é que nós podemos fazer as duas visitas, é fazer a Embraer e a Zogma.
Podemos começar
numa vida. Isso. Eu sei. É hora e meia. É uma hora de estrada. Bom, senhores deputados, há mais alguma questão? Não havendo mais questões, então está encerrada a reunião com estas anotações que agora serão enviadas pelo Dr. Francisco para os grupos parlamentares que estiveram e para os outros, está bem? Para os coordenadores.
Vamos tentar.